As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Tejo Ambiente já reagiu em comunicado à morte de um trabalhador na obra em curso na freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar, num trágico acidente de trabalho que ocorreu na manhã desta quinta-feira. Nesse mesmo texto, aquela empresa intermunicipal diz lamentar profundamente o sucedido e que está a colaborar com as entidades competentes no apuramento das circunstâncias do ocorrido. A Tejo Ambiente confirma a indicação avançada pela ERT, ou seja, a vítima de 66 anos pertencia a uma empresa externa, neste caso à Tecnorém, que se encontra a proceder à execução da empreitada de beneficiação do Serviço de Águas Residuais do Subsistema de São Pedro. A Autoridade para as Condições do Trabalho esteve no local para apurar explicações que sustentem esta trágica ocorrência. O bloco de partos do Hospital de Santarém fechou portas às 8 da manhã desta sexta-feira e só irá reabrir na segunda, também pelas 8 horas. Para além disto, o registro para os transtornos extensíveis à urgência de obstetrícia e ginecologia, que irá encerrar às 20 horas e assim irá continuar durante sábado e domingo. Está assim em curso o plano rotativo de funcionamento das maternidades, o que agora obriga a que as utentes seguidas no Hospital Distrital sejam encaminhadas para Abrantes, que também irá receber os casos de urgência relacionados com aquelas especialidades. Por sua vez, nos dias 27, 28 e 29, será então o Hospital Dr. Manuel Constâncio a ficar com limitações no acesso ao bloco de partos e à urgência de obstetrícia e a ginecologia, num cenário que se irá arrastar fim de semana sim, fim de semana não, até final de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
A cada edição da Festa dos Tabuleiros há espaço para lamentos em torno do processo de seleção de quem participa no grande desfile. Para 2023, essa tendência continua vincada, sendo que nas últimas semanas têm surgido críticas ao facto de se privilegiar os recenseados nas freguesias, esquecendo os naturais de Tomar que, por circunstâncias várias, rumaram a outras paragens. Um desses exemplos centra-se na junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com inscrições abertas a 28 de janeiro para um total de 146 tabuleiros, para além dos 100 já atribuídos recentemente aos pares que se responsabilizaram por construir o respectivo tabuleiro. Confrontado com estes lamentos, Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, em declarações à ERT, recordou que as pessoas não recenseadas na freguesia já tiveram o seu período para se inscreverem e que, nesta fase que se aproxima, o critério foi mesmo privilegiar quem está recenseado em São João Batista ou Santa Maria dos Olivais. Ficaram essas explicações.
Já para evitar esses pormenores quisilhas porque eram de fora e não podiam levar tabuleiro, nós fizemos tais 100 tabuleiros que são feitos em casa, ser um membro recenseado. O outro pode ser dos Açores, pode ser da Madeira ou de Lisboa. Né? Portanto, esses 100 foram atribuídos assim. E essas pessoas têm a responsabilidade de formar com dois tabuleiros iguais, que são um que já foram terminados, foram entregues em janeiro, já está a ser tudo feito. As pessoas levam-nos um papel aqui na junta, através da comissão, do Arane e todos os contos, e tudo bem. Há flores que às vezes são compostas, vêm aqui à junta e procuram excesso de tom de flor, ou assim, temos aqui a nossa administrativa, que é uma mais responsável, que é ela que diz, sim, senhor, é assim neste tom, é assim, assim, e pode avançar. Nos 146 que são feitos e que já começámos a fazer flores logo em novembro, esses foram feitos com critério, já que nós tivemos que dar um desconto a pedido da Comissão das Festas dos Tabuleiros, fazer uma redução entre 10% a 12%, que é capaz entre os 10% e os 15%, que é mais ou menos 5%, a redução daquilo que nós levámos. Levámos 300, passámos a levar 246. Ora, os 100 já estão tirados ao lado, temos 146 no fazer. Desses 146, tomámos uma posição. Ser só pessoal recenseado cá na freguesia. Pessoal, pode ser em São João, pode ser em Santa Maria. Tem que estar cá recenseado. É pá, tenham paciência. Estes casos aqui, se a gente fosse abrir, parte das pessoas cá, que são daqui, então vão, não vão também. Ficavam a olhar, dizendo que nós estamos cá, no dia a dia, que estamos aqui a dar o corpo ao manifesto e muitas coisas, e agora queremos levar tabuleiros? Não, não vamos, porque vê gente de Lisboa, vê gente do Algarve, e eles é que levam os tabuleiros, porque se inscreveram, tiraram uma pessoa cá, inscreveu-se, e agora, bem, epá, está tomada a posição, está tomada. Seja má ou seja ruim, alguém tinha que tomar essa posição. Isto não só o meu caso desta freguesia, porque já havia saber que outros colegas meus não igual ou parcialmente não bem, estão a tomar medidas de idades e também tomaram medidas, algumas também sendo só da terra, mas aí não se faz uma comparação em quantidades. Ora, nós como temos a maior quantidade, a maior força, também temos que ter um bocadinho de cuidado com isso. E esse cuidado foi tal ponto. É os dois licenciados na freguesia urbana, São João e Santa Maria. As idades é aos 18 anos, nem aos 17 anos mais tantos dias, é aos 18 anos e é aos 60 anos. Tem muita pena, porque antes havia senhoras que eu até tinha muito gosto que elas levassem, é pá, mas depois essa posição para salvaguardar a juventude. É aos 60 anos, é dos 18 aos 60. Acabou.
São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Junta Urbana, abre inscrições a 28 de janeiro para que os pares que assim o desejam possam participar na festa dos tabuleiros.
Rádio Web, informação.
A indicação é avançada pelo Correio da Manhã. A Polícia Judiciária não terá encontrado indícios de violência na casa de Filipe Silva, que está desaparecido desde 30 de dezembro. Tem 48 anos e foi visto pela última vez em Alcoruchel, freguesia do Conselho de Torres Novas, onde reside com a mulher e os filhos. Aquele diário refere que as autoridades realizaram também algumas perícias no computador pessoal, mas, por agora, sem qualquer pista para o que possa ter acontecido. Refere-se que os inspectores da PJ têm estado em Alcoruchel no sentido de recolher testemunhos que possam fazer a diferença para esclarecer todo este mistério em volta de Filipe Silva, sendo que o cenário de desaparecimento voluntário começa cada vez mais a ficar descartado. Entretanto, tal como foi público, a esposa de Filipe Silva já prestou declarações na Polícia Judiciária e tem recorrido, nas últimas horas, às mais diversas plataformas no sentido de pedir ajuda para que o marido possa ser encontrado. Esta sexta-feira fica marcada pela realização de mais uma sessão da Assembleia Municipal de Tomar, com o destaque de ser no Centro Escolar Dom Pedro IV, na Linha Cera, freguesia de Aceiceira. Será, pois, mais um encontro descentralizado depois da sessão que decorreu em Além da Ribeira e Pedreira. A Assembleia começa pelas 20h30 e será transmitida pela página do município de Tomar na rede social Facebook. Cabe a Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, fazer a abertura da Assembleia, ao que se segue um período destinado à intervenção dos munícipes que assim desejarem. A ERT já antecipou esta sessão, junto de Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que começou por sublinhar a concretização da promessa feita por ocasião das eleições, ou seja, realizar sessões um pouco por todo o concelho.
E naturalmente foi um compromisso meu, quando fui eleito presidente da Assembleia Municipal, o desejo das Assembleias Municipais serem descentralizadas, está a ser cumprido. Naturalmente sabemos que a adesão dos cidadãos nem sempre é muito grande nestes momentos, mas também se nós não formos em diante deles, também isso não é, nunca vai acontecer. Por isso, esperemos que muita gente esteja presente, mas também naturalmente percebemos que são sempre sessões em que muitas vezes os cidadãos acabam por estar ausentes, mas eu acho que é importante levarmos a cada uma das várias freguesias do Conselho as Assembleias Municipais. Estamos a seguir uma ordem puramente alfabética. Começamos para ali na Ribeira Pedreira, agora estamos na Aceiceira e por aí vamos continuar com o objetivo de ir ao maior número de freguesias possível, desde que as juntas de freguesia, como foi o caso nas duas primeiras, tenham interesse também em receber. E neste caso vai ser o Centro Escolar da Linha Sério, um edifício público recente, inaugurado recentemente, e na freguesia da Aceiceira.
Temos aqui a estratégia 2030 para o Conselho de Tomar. O que é que a população pode esperar-se desta Assembleia? E quando se fala nesta estratégia, o que é que está aqui em vista?
Bem, em primeiro lugar, esta Assembleia Municipal foi requerida pela Câmara Municipal, que, no contexto daquela que é os objetivos do novo quadro comunitário de apoio, do Portugal 2030, quer ouvir a Assembleia Municipal sobre os mesmos. E acho que isso é de sublinhar o desejo da participação de todos os partidos políticos nesse debate. E, naturalmente, estamos a falar dos próximos 10 anos do Conselho, estamos a falar daqueles que serão as bandeiras que a Câmara Municipal e que os vários partidos querem apresentar nesse fórum, e a Câmara Municipal certamente apresentará um conjunto de prioridades que são suas, e os partidos podem dizer que se discordam ou concordam com essas prioridades.
A Assembleia Municipal de Tomar reúne-se nesta sexta-feira a partir das 20h30 no Centro Escolar Dom Pedro IV, na Linha Cera.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai aprovar, em reunião que será realizada nesta segunda-feira, à minuta, para dois contratos interadministrativos a celebrar com a Junta de Freguesia de São Pedro e também com o de Casais Alvilbeira, sendo que está em causa a realização de um conjunto de intervenções em 2023, desde logo a pavimentação de algumas artérias daquelas áreas territoriais nabantinas. No que diz respeito a São Pedro, por exemplo, está prevista a requalificação da Rua do Mirante, em Pero Calvo, assim como da Rua do Moinho, em Alvarangel, também da Travessa à Rua Projetada, em Bairrada, e ainda no Largo São Sebastião, na sede de Freguesia. Ainda por São Pedro, dentro desta lista de trabalhos, consta também a requalificação da antiga Escola da Portela, precisamente no arranjo da vedação e outras intervenções exteriores, para além de equipamento, trilho, marcação, referências e homologação. Já no que diz respeito a Casais Alvilbeira, também aqui será então aprovada essa minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a autarquia nabantina, também pavimentações durante 2023, segundo a informação que consta na ordem de trabalhos na reunião de Câmara. Dessa lista fazem parte intervenções na estrada de Valsaz e nas ruas do Centro de Dia, Bairro do Fosso, Lugar da Tubareira e Ronfeira. O assunto será então, foi objeto de análise na sessão desta segunda-feira, mas irá merecer a aprovação do Executivo.
Rádio R, informação.
Em nota de esclarecimento enviada para a redação da ERTS, a Ascendi, concessionária da A13, confirma que entre os dias 1 e 6 de janeiro, decorrente de uma anomalia de sistema já corrigida, não foram consideradas as isenções do tráfego local devidas aos utentes da autoestrada A13 que percorreram aquela via em percurso de apenas um pórtico de portagens. Ou seja, tal como a ERTS adiantou nesta terça-feira, houve registro para uma cobrança indevida aos automobilistas que apenas passaram por um pórtico daquela via, que, recorde-se, atravessa parte do Médio Tejo, precisamente Tomar, Ferreira do Zezer e Vila Nova da Barquinha. A Ascendi assegura que está em curso o processo de devolução dos montantes indevidamente cobrados às viaturas equiparadas com dispositivo eletrónico de matrícula, via verde, sendo que os utentes que tenham efetuado o pagamento das taxas de portagem junto de Payshops ou CTT deverão contactar a Ascendi para que se possa proceder ao devido reembolso. Desta forma, está disponível o número 229-980-200, dias úteis, das 9 às 19 horas, ou ainda por www.ascendi.pt. No mesmo esclarecimento enviado à ERTS, a Ascendi apresenta desculpas pelo sucedido e reitera que a anomalia foi corrigida, não tendo afetado viagens noutras datas, além das acima referidas. A Câmara do Entroncamento vai avançar para a instalação de um sistema de videovigilância na cidade. A decisão está tomada e foi formalizada na sequência de acordo assinado entre Jorge Faria, presidente da autarquia, e o comandante distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, Paulo Quinteiro. Ficou a garantia de que este sistema não visa em nenhuma instância substituir a componente humana da atividade policial, mas antes constituir uma ferramenta complementar da atividade municipal, preventiva e reativa, com comprovado efeito disso da prática de determinados atos ilícitos, criminais e condutas antissociais, permitindo agilizar uma resposta célere, assim como tornar possível a identificação de suspeitos e consequente responsabilidade criminal. Em declarações à ERTE, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, fala na concretização de mais um passo na intenção de tornar o concelho num espaço cada vez mais seguro.
Nós temos estado a trabalhar de forma consistente para melhorar a segurança na nossa cidade e este é mais um instrumento, é mais um passo que damos para criar um instrumento que será o da videovigilância em algumas zonas da nossa cidade. É um protocolo que foi estabelecido com o Comando Distrital da PSP, porque é a PSP que tem competência legal para poder operar esse sistema. A Câmara não tem essa competência, são as autoridades policiais que têm essa competência, e neste protocolo nós vamos desenvolver o projeto em conjunto com eles, vamos financiar a aquisição dos equipamentos, quer de rua, quer de controle, nos locais de controle que a PSP nos indicará, com o objetivo, obviamente, quer nosso, quer da PSP, de melhorarmos a segurança na nossa cidade. O sistema de videovigilância, que já está a começar a tornar-se mais generalizado em Portugal, tem permitido concluir que nos locais em que está instalado aumenta a prevenção, ou permite, facilita a prevenção das questões de insegurança e permite também a recolha de evidências que podem ser até usadas em tribunal, se for caso disso. Portanto, é um sistema que vai ter uma finalidade essencialmente persuasiva. Este protocolo era o primeiro passo necessário para iniciarmos o estudo do projeto. É um investimento que será, de certeza, superior a 200 mil euros, mas neste momento não tenho valores ainda certos. Penso que é um investimento que vale a pena pela cidade e no sentido de melhorar as condições de vida da nossa cidade.
Câmara do Entroncamento vai assim avançar para a instalação de um sistema de videovigilância na cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números são avançados pelos bombeiros do município de Tomar e dizem respeito ao número de serviços prestados à população durante o ano de 2022. Houve lugar para 4.302 emergências pré-hospitalares, o que se traduz em 11,8 ocorrências em média por dia. Os operacionais foram ainda mobilizados para 152 acidentes e ocorreram a 201 incêndios, 143 dos quais de âmbito rural. Para além disso, foi feito o transporte de 94 pessoas infectadas com Covid-19. Houve ainda necessidade de intervir em 81 episódios de conflitos legais, o que na maior parte dos casos significa situações relacionadas com agressões. No total, os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 5.268 ocorrências durante 2022, numa média de 14,4 saídas por dia.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes já notaram que a nota do dia regressou à Hertz, depois da interrupção natalícia e quando o novo ano surgiu com muitas dúvidas e incertezas. De facto, hoje as turbulências que atingem a Europa e o país são imensas e, por exemplo, não sabemos quanto tempo demorará a guerra da Ucrânia, desconhecemos se a recessão económica atingirá a Europa e Portugal, ignoramos se a crise energética é estrutural ou conjuntural, não antevemos se a inflação estabiliza rapidamente e não conseguimos antecipar as mudanças climáticas. No fundo, este ambiente volátil representa um desafio gigantesco para os governos que têm de apoiar as populações, as quais perdem poder de compra por causa da inflação e das alterações climáticas, mas também serão penalizados eleitoralmente, se forem muito ousados, devido ao risco de desequilibrarem as suas contas públicas. No nosso país o problema ainda é mais complicado, porque Portugal tem crónicas dívidas externas, possui recorrentes déficits orçamentais, revela uma fraca produtividade económica, apresenta baixos níveis salariais e com rapidez precisa de executar o PRR e os fundos comunitários, mas está condicionado pelos casos políticos verificados na governação socialista. Na verdade, apesar do governo do PS ter ótimas condições para avançar com as reformas vitais que o país precisa, até porque a oposição está dividida em guerras intestinas e tenta reorientar-se, os socialistas também parecem apostados na implosão interna. Desta maneira, vamos esperar que o governo do PS consiga fazer o que prometeu aos eleitores, do mesmo modo que os seus homónimos da governação tomarense consigam algumas mudanças estratégicas, porque Tomar, em 10 anos, perdeu 10% da população, o orçamento municipal está 60% afeto a despesas correntes, os parques industriais continuam adiados, há uma duplicação de gastos com eventos e festas e as estratégias de habitação não avançam. Em resumo, a nível nacional e a nível local, ou o PS muda de políticas ou os partidos da oposição acabam por levar os eleitores a mudarem de políticos.
José Rogério aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.